¿Eh? Viniste tapas de esto, ¿eh? Temos meia hora para tratar disso tudo. Está bem. Bom dia, senhores deputados. Temos quórum, quer com os colegas que estão presentes, quer com os que fizeram favor de ter passado aqui pela comissão. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Eu queria cumprimentar-vos e começar pelo ponto 1, ver se conseguimos, em tempo útil, antes da audição do Sr. Ministro do Planeamento, fazermos o máximo possível da nossa agenda. Assim sendo, ponto 1, a apreciação de votação das atas 255 e 256, relativa à reunião de 28 e 29 de maio. Julgo que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do Ministro do Ambiente e da Transição Energética para prestar esclarecimento sobre a discriminação de consumidores na redução do preço do gás de botija. Julgo que é o Sr. Deputado Bruno Dias que fará a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Assim, para ser... a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para ser muitíssimo breve, o requerimento procura ser claro e explícito nos propósitos e nas circunstâncias da publicação da portaria que altera o regime da iniciativa designada de botija de gás, o regime solidário do gás de botija, assim apresentado pelo Governo. Nós temos uma preocupação profunda que é a situação da discriminação aos consumidores que está colocada nesta diferenciação de preços e ainda mais com a circunstância de estar na dependência para a concretização desta medida da opção da autarquia do território em causa em aderir ou não a essa iniciativa. Nós consideramos que há uma necessidade urgente e uma necessidade profunda que já há muito tempo temos vindo aqui a discutir na Assembleia sobre a necessidade, digo eu, de reduzir o preço do gás de botija. Consideramos que é necessário que seja o preço mais baixo em todo o país, e não apenas nas autarquias que estejam dispostas a comparticipar essa redução. Por isso nós propomos que o Sr. Ministro possa ser ouvido na Comissão Parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente para dizer que pela primeira vez o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai votar a favor do requerimento, não por discordar da audição do Sr. Ministro do Ambiente com a qual concordamos, mas por não nos revermos minimamente em considerantes que dizem que o Governo está feito com grupos económicos e, atendendo a estes considerantes com os quais nós não podemos concordar, dizendo que os partidos votaram contra propostas de fixação de preços por estarem feitos com os grupos económicos, atendendo aos considerantes, o Partido Socialista votará contra o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando os colegas todos. Para dizer, o PSD vai votar favoravelmente o requerimento do apresentado pelo Partido Comunista e faz uma nota prévia. Eu não sei se o Governo está ou não feito com grupos económicos. Se um partido que suporta o Governo o enuncia, como é o caso do Partido Socialista ou do Partido Comunista, não é o PSD quem cabe de facto avaliar isso ou não. Mas não é isso que é importante. O que é importante aqui é que estamos perante aquilo que nós consideramos uma vigarice. Porque foi anunciado ao longo de toda esta legislatura que, de facto, o preço da botija ia baixar. O Parlamento pronunciou-se várias vezes, ouvimos muita gente, entidades reguladoras, o Governo comprometeu-se e eu, quando digo que é uma vigarice, é porque acho que é mesmo uma vigarice. Porque o Governo está a decidir que vai baixar o preço da botija onde as câmaras o fizerem, onde as câmaras o pagarem. E eu nem tenho alguma dificuldade em qualificar isso. E por isso acho importante, de facto, que o Sr. Ministro, nesta ponta final da legislatura, que deixe de passar para os pingos da chuva, eu venho cá explicar, de facto, como é que, ao fim de 4 anos de maturação de uma solução que parecia muito mais simples, é esta. Sim, senhora, vai, a botija fica mais barata, desde que as câmaras onde moram os cidadãos paguem as mesmas botijas. Isto é de loucos, por amor de Deus.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar todos os deputados e deputadas e serviços, pessoas dos serviços da Comissão e assessores. E dizer que, considerando que em todas as apresentações de requerimentos o Bloco de Esquerda tem sido sistematicamente a favor que esses requerimentos sejam aprovados, nós voltaremos a fazer o mesmo, independentemente dos considerantes que motivam este requerimento por parte do Partido Comunista Português. Em qualquer caso, é aquilo que o deputado Emílio Correiro diz a respeito deste tema um tema suficientemente importante, porque se arrasta há demasiado tempo aqui na Assembleia da República sem uma resolução que aparentemente era uma resolução fácil e que evidentemente deve ser homogénea em relação a todo o território nacional e não depender das políticas energéticas que as câmaras municipais desenvolvam. Era o que faltava agora, diga-se de passagem, que as políticas energéticas de um país dependessem da cor política ou da autonomia de decisão por parte dos municípios. Quer dizer, isso do ponto de vista da equidade social e do tratamento dos portugueses por igual forma, independentemente da sua condição social, seria absolutamente risível e singular, creio mesmo, em termos mundiais, seria mesmo um caso de estudo se tal acontecesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São poucos os momentos em que fico triste em estar a presidir, mas direi apenas se a moda pega, temos o caldo entornado. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Ia dizer aprovado por unanimidade, assim está aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Passamos ao ponto 4, apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução de 1844. Recomenda o fim da concessão da Fertag, exploração de serviços ferroviários e o 1855 do Partido Comunista dos Verdes, integração de serviços ferroviários da Sofalusa, portanto, matéria bastante discutida. Julgo que não há nenhuma observação. Sr. Deputado Bruno Dias, faz-me sinal. Para avançar. Aí passei o ponto 3, tem toda a razão, é a pressa. Discussão em comissão do projeto de resolução de 2098 do Partido Comunista Português, recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para a defesa do setor têxtil e do vestuário da região do Ave e do Cávado. Sim, senhor. O Partido Socialista pede com bastante veemência e odiamento e, portanto, dentro da nossa paz parlamentar, considera adiado. Eu não sabia, mas estava a ir bem. Hein? Já estava. Então, podemos apreciar a informação, não sei, sobre os projetos de resoluções 1844 e 1855, matéria de Fertag, Sofalusa, julgo que estamos em condições de, não havendo notas, senhora, seguimos em frente. Vamos votar o relatório final da petição 602, ela tem apenas 12 subscritores, medidas relativas que permita exigir a qualquer seguradora que a participação de um sinistro abranja toda a responsabilidade dela decorrente. Tenha isso no vosso documento, podemos votar esta deliberação. Quem vota contra, que se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 6, a presença em votação do relatório sobre a deslocação da delegação à Comissão de Instituto de Solidariedade e Qualidade. Também julgo que correu bem. Espero que tenham tido contacto direto com as alfaces produzidas em ambiente controlado. Espero que o consumo das mesmas tenha sido controlado, se não estragam o efeito da produção. Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado pelo relatório. Ponto 7. Apreciação em votação do relatório final da petição 216, solicita a adoção de medidas de combate à desertificação do interior do país. Tem 4.426 subscritores. O deputado relator é o meu amigo deputado José Rui Cruz, que está presente. Bem-vindo à nossa comissão. A quem dou imediato a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A petição 216/13, segunda, cujo primeiro peticionário é a União dos Sindicatos do Distrito de Viseu, deu, com 4.426 assinaturas, deu entrada na Assembleia da República em 28 de novembro de 2016, tendo baixado à Comissão de Economia em 6 de dezembro de 2016. O objeto da petição, os peticionários argumentam que as políticas dos últimos governos conduziram ao encerramento de muitos serviços públicos no Distrito de Viseu, nomeadamente ao encerramento de escolas, serviços de saúde, tribunais, serviços do Estado na área da agricultura e os serviços dos correios. Alegam que com esta política se agravou dramaticamente a desertificação no interior do país, em particular no Distrito de Viseu, a que acresce a cobrança de portagens nas A24 e A25, que afirmam veio dificultar as deslocações regionais e contribuiu para agravar o empobrecimento dos cidadãos e os problemas económicos de muitas das empresas do Distrito. Assim solicitam que o Governo e a Assembleia da República assumam medidas concretas que combatam a desertificação do interior do país, nomeadamente fazendo reverter decisões do encerramento de serviços públicos e assumam orientações que contribuam para o seu desenvolvimento e para a correção das assimetrias regionais. Em relação à análise da petição, estão preenchidos os requisitos formais e a tramitação previstos nos artigos 9º e 17º da Lei 4390, de 10 de agosto. Em relação às diligências efetuadas, foi feita a audição dos peticionários, João Serra e Francisco Almeida, em representação da União de Sindicatos de Viseu, no dia 19 de março de 2019. Estiveram presentes os senhores deputados José Rui Cruz, do Partido Socialista, Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, e Ângela Moreira, do PCP, conforme consta do relatório da audição que se reproduz. E que eu me vou dispensar de apresentar, consta no presente relatório. Foi feito um pedido de informação em 16 de dezembro de 2016 à Comissão pela Comissão, que foi dirigido ao Estado-Estado dos Assuntos Parlamentares, pelos Estados Unidos Parlamentares, a solicitar a disponibilização de informações adicionais sobre matéria junto do Governo e em 8 de junho de 2017 o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas enviou a seguinte informação. O Governo está preocupado com a desertificação do interior do país e há menos de um ano procedeu à redução de valor das portagens, tendo sido abrangidas a A24 e a A25 com base em critérios de convergência económica e coesão territorial. Em relação às conclusões e parecer, por tudo o exposto, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas emite as seguintes conclusões. 1. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários, encontram-se preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação previstos no artigo 9º e 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 2. Face ao número de subscritores, é obrigatória a apreciação da presente petição em plenário. 3. Nos termos do artigo 17º, número 11 da Lei da Petição, o presente relatório deverá ser submetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E 4º, ao abrigo do artigo 19º, deverá a Comissão remeter cópia da petição e deste relatório às Suas Excelências, o Ministro Adjunto e da Economia e o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, aos grupos parlamentares e aos peticionários. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Vejo se alguém quer... Sr. Deputado Paulo Rios.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e bem-vindo à nossa Comissão e também salientar o rigor e a extensão deste relatório, que é um relatório bastante completo e que expõe devidamente todos os fatos relevantes relativamente ao mesmo. Em relação ao teor do mesmo, o PSD reservar-se-á a pronunciar-se em sede própria, que é no plenário. Obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Passamos agora ao ponto 8, que é a apreciação em votação do relatório final da petição 562. Solicito a adoção de medidas com vista à qualificação da Estrada Nacional 2225. Tem 4.715 subscritores. E o Deputado Relator também é deputado José Ruiz Cruz. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A petição 562, cujo primeiro peticionário é o Paulo Martins de Almeida, com 4.715 assinaturas, deu entrada na Assembleia da República em 15 de novembro de 2018, tendo baixado esta comissão em 27 de novembro de 2018. O objeto da petição, os peticionários começam por descrever a Estrada Nacional 225 como uma via de ligação com grande importância local, regional e nacional. Entendem que esta estrada é fundamental para o desenvolvimento económico do território, nomeadamente o desenvolvimento turístico e a fixação de pessoas. Os peticionários informam que esta estrada está cada vez com mais tráfego, acentuado atualmente com a procura dos passadiços do Paiva. Consideram ainda que o troço que liga a Vila de Castro Daire ao Conselho de Aroca apresenta um elevado nível de degradação. Nestes termos, entendem que é necessária e urgente uma intervenção nesta via para incluir os elementos indispensáveis à circulação numa via com elevado tráfego. Análise da petição. Estão preenchidos os requisitos formais e de tramitação previstos. As diligências efetuadas foi feita a audição dos peticionários. Procedeu-se à audição do primeiro peticionário, Paulo Martins de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, e Paulo Almeida, Comandante dos Bombeiros de Castro Daire, no dia 16 de abril de 2019. Estiveram presentes os senhores deputados José Rui Cruz, Pedro Alves, do Partido Socialista, Pedro Alves, do PSD, Heitor de Sousa e Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda, e Bruno Dias, do PCP, conforme consta do relatório da audição que ora se reproduz. Em relação às conclusões e parecer, por tudo o exposto, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas emite as seguintes conclusões. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários e encontram-se preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação previstos. Face ao número de subscritores, é obrigatória a apreciação da presente petição em plenário. Nos termos do artigo 17, número 11, o presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Ao abrigo do artigo 19, deverá a Comissão remeter cópia da petição deste relatório à Sua Excelência, o Ministro das Infraestruturas da Habitação, aos grupos parlamentares e aos peticionários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à discussão. Sr. Deputado Pedro Alves, a quem também dou as boas-vindas à nossa Comissão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, efetivamente para cumprimentar o Sr. Deputado José Rui Cruz pelo relatório apresentado, dizer também que está efetivamente claro quanto àquilo que se passou também no seu debate aqui no debate da petição aqui na Comissão, dizer também que o PSD acompanha esta reivindicação dos peticionários com a apresentação de um projeto de resolução sobre a mesma e que certamente depois a nossa opinião será tomada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não vejo mais o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o deputado relator, agradecer a forma detalhada como faz o relatório da audição dos peticionários, da sessão da audição dos peticionários, e fazer apenas uma sugestão, é que o link dessa audição devia ser incluído aqui no relatório para ajudar, digamos, a discussão do assunto no plenário, porque a resposta, este pelo menos da nossa parte, vai ter alguma discussão, porque não conseguimos perceber como é que o Sr. Ministro do Planeamento e na altura das infraestruturas responde que o Governo tomou uma medida há um ano e depois não faz o balanço da aplicação desta medida. O mínimo que se exige para uma resposta deste tipo, quando se faz uma referência explícita a uma medida de política que foi tomada pelo Governo para responder a determinado objetivo, é, ao fim de um ano, fazer o balanço concreto do efeito dessa medida. E a julgar pelas queixas que continuam a existir contra a realização, a introdução de portagens e contra a exiguidade dos descontos que foram aprovados, desconfio que o efeito desta medida, em termos práticos, é muito, muito marginal. E, portanto, se calhar valia a pena que esta discussão fosse discutida mais em detalhe no plenário, e é o que faremos quando a petição for plenário.
Muito obrigado. Estamos em condições de votar. Sr. Deputado Brun Dias.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Tem a palavra,
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Para parte do PCP, naturalmente queríamos saudar o deputado relator. Já agora, estas palavras servem em relação às duas petições, não é? E nesse sentido, deixar também essa referência aos dois relatórios. Pelo que eu percebi, as palavras do deputado Heitor Sousa, quando se refere a uma informação do Governo, essa informação consta do relatório da petição 216, a anterior. Em relação a isso, eu gostaria só de deixar registado que, além de ser verdade aquilo que disse o deputado Heitor de Sousa, no que diz respeito à resposta do Governo ao pedido de informação do Sr. Deputado José Rui Cruz, para a petição 216, também, além disso ser verdade, ainda por cima, é uma resposta que demorou quase meio ano a chegar à Assembleia. E, portanto, não é a primeira vez, é muito habitual, infelizmente, que a Assembleia continua a ter grande dificuldade em obter atempadamente as respostas do Governo aos pedidos de informação enviados pelos relatores das petições. Portanto, isso não pode deixar de ser assinalado. E eu julgo que era importante deixar esse registro. E, por outro lado, em relação a esta petição 562, eu estava aqui a procurar, mas para não estar a perder mais tempo, eu faço já a pergunta, em vez de procurar, pergunto. Não havia também um pedido de informação ao Governo sobre esta outra petição? É que se não houve... Não houve, está resolvido. Mas se porventura houve esse pedido, era importante que ficasse registado. Em todo o caso, clarificar, porque numa existe um pedido de informação, na outra pode não haver, mas o que é certo é que era só para clarificar essa dúvida. Obrigado.
Antes de votarmos, Sr. Deputado Rui Cruz, só para dar esta informação que é útil.
O pedido é só na primeira petição.
Portanto, assim sendo, estamos em condições de votar. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unidade. Se seguirá para plenário para a discussão desta petição. E queria também cumprimentar mais uma vez o deputado relator. Passamos então ao ponto 9, apreciação e votação do parecer na generalidade sobre o projeto de lei 718 do Partido Ecologista dos Verdes. Abolição do número de valor acrescentado e disponibilidade complementar da linha telefónica com o prefixo 2 para o contacto com entidades públicas e empresas que prestam serviços públicos. O relator, o deputado Joel Sá, mas tem indicação que será apresentado pelo deputado Paulo Rios com grande qualidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É melhor esperar para ouvir, que pode não ter essa qualidade expectável, mas também a benefício dos trabalhos da Comissão. E para não pedir adiamentos, e dado que o deputado Joel Sá está atrasado, também a viajar de comboio, estamos à espera de quê? Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar dos Verdes apresenta o projeto de lei com a finalidade de abolir números de valor acrescentado para contacto com entidades públicas e empresas que prestam serviços públicos e disponibilização de linhas de fora com o prefixo 2. A referência que é feita neste projeto de lei dos Verdes é de que a disponibilização de alguns números, nomeadamente com o prefixo 808, configura uma partilha de custos e existe ainda para contacto com entidades públicas os prefixos 30, 707 e 708 e com agravante, segundo os Verdes, serem linhas destinadas a receber reclamações dos clientes ou tendo serviços prestados por essas entidades. E que têm ainda que pagar para poder reclamar, sendo que apenas os operadores de telecomunicações lucram com este facto. E, em função disto, os Verdes recomendam que seja disponibilizado de forma complementar de linhas telefónicas com prefixo 2 para contactos com entidades públicas e empresas públicas ou privadas que prestam e sejam concessionários de serviços públicos. E ainda que seja vedado a estas entidades a disponibilização para contacto telefónico dos prefixos 7 ou 808. A opinião do relator não vai ser aqui pronunciada, até porque ele não está, mas também não queria formulá-la. E, em conclusão, o Grupo Parlamentar dos Verdes propõe com este projeto de lei o fim desta chamada de valor acrescentado 808-30-700-708 nos contratos com entidades públicas e privadas e, cumprindo este projeto, todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais, necessária a sua tramitação, deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que tenha terminado. Está aberta a discussão. Não havendo nenhuma intervenção, vamos então votar este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10. Apreciação e votação do parecer na generalidade do projeto de lei 1128, do Bloco de Esquerda, proíbe a incorporação de biocombustível produzido. Vejo chegar a deputada Helga. Posso passar ao parecer seguinte? Então vamos continuar, a deputada está preparada. Só terminar de enunciar, portanto é o projeto de lei 1128 do Bloco de Esquerda, proíbe a incorporação de biocombustíveis produzidos a partir do óleo de palma. E o 1167 do PAN interdita a utilização de óleo de palma na produção de biocombustíveis. Deputada relatora, deputada Helga Correia, quem passa imediato a palavra, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como o Sr. Presidente disse, este parecer refere-se a dois projetos de lei, o 1128 e o 1167, o primeiro do PAN, do Bloco de Esquerda, o segundo do PAN, que proíbe a incorporação de biocombustível produzidos a partir do óleo de palma, e o segundo interdita a utilização de óleo de palma na produção de biocombustíveis. Os grupos parlamentares propõem, respectivamente, através do projeto, dos projetos de lei referidos, o fim da incorporação de óleo de palma nos biocombustíveis com caráter de obrigatoriedade a partir de 1 de janeiro de 2020, com base nos seguintes pressupostos. O óleo de palma, cuja principal utilização é a transformação em biocombustível, é um problema social, ambiental, mas também climático, crescente, pois vem incentivando a deflorestação em grande escala no Sudoeste Asiático, na América do Sul, com particular prejuízo das florestas tropicais e biodiversidade local. Segundo a Comissão Europeia, estima-se que entre 1990 e 2008 terão sido perdidos 5,5 milhões de hectares de floresta para a produção de óleo de palma. O processo de deflorestação não tem vindo a abrandar, verificando-se que só na Indonésia, entre 2010 e 2015, perdeu-se 7 mil hectares de floresta. Aproximadamente metade do óleo de palma importado pela Europa é destinado a biocombustível para veículos motorizados, tendo a sua industrialização a montante um efeito negativo em matérias de gases de estufa superior ao dos combustíveis fósseis. Em Portugal, segundo a Entidade Nacional para o Setor Energético, em 2016, a matéria-prima mais utilizada na produção de biocombustível, 53,1% foram os óleos vegetais da calça, soja e palma, sendo que o óleo de palma representa 83%. Entre 30% a 40% de biocombustíveis no país têm origem em óleos usados, defendendo o incremento desta incorporação a par com a atribuição de prioridades às fontes renováveis, ao transporte público, meios suaves de mobilidade e correspondente redução do consumo energético. Considerando que para a produção de biocombustíveis são privilegiados os óleos vegetais como o óleo de palma ao invés dos óleos usados alimentares, prevê-se que a importação do óleo de palma continue a aumentar. Ciente do problema da União Europeia estará disponível para interditar o uso de biocombustíveis de óleo de palma, mas apenas a partir de 2030, sendo que a Noruega aprovou legislação que, para proibir já a partir de 2020, determinando ainda um decréscimo gradual a partir de 2023 da utilização de biocombustíveis produzidos a partir de matérias-primas com elevado impacto ambiental, incluindo o óleo de palma. Relativamente à opinião do relator, reservamos a discussão para plenário. Relativamente às conclusões, os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PAN propõem, com os presentes projetos de lei, o fim da produção dos biocombustíveis com recurso ao óleo de palma a partir já de 1 de janeiro de 2020. A União Europeia estará, como já foi referido anteriormente, disponível para interditar o uso de biocombustíveis de óleo de palma a partir de 2030, com um decréscimo gradual a partir do ano de 2023, da utilização de biocombustíveis produzidos a partir de matérias-primas com elevado impacto ambiental. De referir também que o presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, deverá o presente parecer ser remetido a Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República e, como é habitual, em anexo seguem as duas notas técnicas elaboradas que complementam todo este parecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém quer sobre o óleo de palma e a sua transformação em biocombustíveis. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E queria cumprimentar a Sra. Deputada relatora. Passamos ao ponto 11, apreciação e votação da presença da Generalidade sobre o projeto de lei 1184 do Partido Consistente aos Verdes, reforça a transparência dos contratos de adesão, altera o Decreto-Lei 446. O deputado relator é o deputado João Rios, que fará a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a mesma celeridade, sem prejuízo da importância do tema, este projeto de lei tem em consideração um conjunto de problemas que o Grupo Parlamentar dos Verdes identificou relativamente à forma predominante da celebração de contratos atuais. O tema em si mesmo é um tema, de facto, relevante, muito atual, e tem a ver com os contratos de adesão, tem a ver com a forma como se constroem os contratos, como se celebram, como é construída a vontade e manifestada a vontade das partes, e, de facto, nós sabemos que o problema existe. Independentemente da solução ser esta ou ser outra, o problema existe. O Grupo Parlamentar dos Verdes identifica exatamente estas dificuldades de liberdade de celebração dos contratos, nomeadamente pelo facto de existirem muitos contratos de adesão esses que obedecem a cláusulas contratuais gerais, em que muitas vezes, apesar de tudo, a preparação das partes é completamente desigual, a informação das partes é completamente desigual e temos de um lado, muitas vezes, o consumidor ou o cliente menos avisado ou menos preparado e do outro lado uma entidade completamente profissional e preparada, que aliás é quem elabora esse tipo de contratos. Defendem que existem e existem abusos neste tipo de contratos de adesão e introduzem propostas que eu não lhes chamaria fraturantes, mas são propostas inovadoras, algumas delas, quanto, pelo menos, não tanto ao conteúdo, mas pelo menos quanto ao tamanho e à redação e ao espaçamento que existe entre linhas. Pouco mais há a dizer sobre isto, o PSD pronunciar-se-á em sede plenário, mas em conclusão, o Grupo Parlamentar do PEV propõe, com o presente projeto de lei, a proibição de cláusulas contratuais gerais sem conta redigidas com letra e espaçamento específicos considerados insuficientes, salvo ainda abaixo também o 11, cumprindo este projeto de lei todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais, necessário à sua tramitação, deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está também em discussão sobre transparência dos contratos de adesão. Parece-me que podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado este parecer. E queria cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Rios pela sua apresentação. Outros assuntos. Queria começar por lembrar os seus coordenadores dos grupos parlamentares. Começamos a entrar rapidamente na reta final dos nossos trabalhos e, portanto, pedia que cada um dos grupos parlamentares pudesse olhar para a sua agenda, requerimentos e iniciativas para podermos dar prioridade e resolver. O verão que estamos a fazer aqui na mesa é tentar fechar dossiês, ou seja, fechar audições de assuntos ou de dossiês que abrimos, começamos, e que não queremos deixar a meio sem abrir outros. Portanto, os que não conseguimos abrir ficarão para a próxima. E mesmo assim, temos que somar já hoje o requerimento do Partido Comunista Português, do Ministro do Ambiente, embora tenhamos uma audição regimental preparada, mesmo para o final, se não me falha a memória, para o dia 3 de julho. E, portanto, se não houver nenhuma alteração, ficará exatamente para aí. Sendo certo, passaremos a juntar requerimentos, sendo que possível, às regimentais, porque já não há tempo para conseguirmos fazer duas vezes. Assim sendo, perdão. Força, Sr. Deputado.
Só fazer uma sugestão quanto ao método. Talvez seja de considerar, Em relação ao bom princípio que o Sr. Presidente agora mencionou, de ter o critério dos dossiês e dos requerimentos que têm a ver com assuntos concretos, é que, havendo situações que têm a ver com várias entidades, naturalmente que a exigência é maior. Havendo situações que têm a ver com uma entidade, seja governo ou não, mas nesses casos o critério de resolver o dossiê, entre aspas, acaba por ser mais simples. Portanto, não estou a dizer que seja critério automático, mas é uma forma de olharmos também para a agenda, mas de facto seria útil termos esse contributo em breve para organizarmos as preferências, as prioridades que o Sr. Presidente agora mencionou.
Assim sendo, e para acelerar, nós temos, terminou o prazo, não foram apresentadas quaisquer propostas de alteração ao projeto de lei 1093 do PAN, que altera a lei 2396, que era o elenco de serviços públicos essenciais, incluir no elenco de serviços públicos essenciais o serviço de transporte de passageiros. Não havendo nenhuma sugestão nem propostas, julgo que agendaremos na próxima reunião a votação da especialidade desta matéria e cá está, terminaríamos esta iniciativa. Logo, a seguir ao plenário, é o projeto de lei 1093, que altera a lei 2396, do PAN. Logo temos a ANACOM, que é outra das... iremos marcar todos os reguladores, mas temos a obrigação de ouvir os reguladores com o plano de atividades e orçamento, julgo até o final de maio, não é? E, portanto, estamos ligeiramente atrasados, mas também fomos fazendo à medida que os planos de atividades e orçamentos vão chegando. Depois também eles não chegaram, agora estão a chegar. Ouvimos um... A ERSE foi a primeira a enviar, mas agora já temos praticamente todos, portanto, começaremos pela ANACOM. E acrescentaremos a petição, também para fechar a petição sobre o CTT, que está na deputado Fernando Justo, tem feito um conjunto de audições, solicitou. O que eu iria sugerir é fazermos uma ronda para o plano de atividades e orçamento e depois deixamos uma ronda adicional final para a petição, para a questão do CTT, portanto, se acharem, para não misturar as duas coisas. Acredito que num plano de atividades, se eu apresentar a COM, falará na matéria. Mas fica aberta uma ronda, se alguém quiser acrescentar qualquer coisa, se não houver necessidade. E não estou a pensar no jogo da seleção, se não houver necessidade. Se houver necessidade, podem discutir no plano de atividade. Se virem que há necessidade, faço uma ronda adicional. Sr. Deputado Doutor Sousa, discorda do método?
Senhor Presidente, para discordar, digamos, da metodologia que propõe, por respeito aos peticionários, creio que as petições, quando justificam a audição de determinadas entidades sobre o seu conteúdo, merecem um tratamento à parte e mesmo que a matéria seja abordada no ponto do plano de atividades, creio que justificará um segundo ponto e, se for possível, ou se for necessário, a repetição de alguns argumentos que foram...
Deputado, está fixada uma ronda para a petição, foi o que eu tinha dito. Se podemos é alguns grupos parlamentares abdicar dela, não quer dizer que todos abdiquem, mas está fixada uma ronda. Amanhã temos também a ANAC, cá está, é a mesma coisa, também no final do plenário, embora amanhã o plenário é debate quinzenal, portanto terminará ligeiramente mais cedo. E temos três temas para a ANAC. A situação da Ryanair, ainda um requerimento do Bloco de Esquerda, aprovado em 2018, e portanto, Sr. Deputado Heitor Sousa não abdicará de uma ronda para este requerimento, amanhã. E, obviamente, também temos a PPL 173 de drones, requerimento aproveitado pelo PS, que era para audição urgente, e, portanto, mais urgente que isso não dá. Portanto, teremos plano de atividades e orçamento, também, porventura, versará sobre essas matérias, mas, ainda assim, uma ronda para as questões da Ryanair e uma outra ronda, mas aí eu daria uma ronda e quem quiser aborda o tema, mas o que é mais fácil assim. Há uma ronda inicial, como é habitual, do plano de atividades de orçamento, que é o nosso trabalho, de acordo da lei, temos que fazer essa audição de acordo da lei das entidades reguladoras sobre o plano de atividades e orçamento das entidades reguladoras, portanto, ele já foi distribuído, e uma segunda ronda, para uma segunda e uma terceira para requerimentos. Podemos começar pela da Ryanair e a seguir drones, para não misturar as temáticas. Acredito que a ronda da Ryanair será ligeiramente mais rápida e, porventura, nem todos os grupos parlamentares queiram sobre a matéria, mas que ela já em razão da matéria, já está ultrapassada. Pois o Sr. Ministro das Infraestruturas solicita, embora é redundante, que no próximo dia 12, que é o que está projetado a audição... Nós solicitamos o Sr. Ministro para dia 12 para requerimentos, ele diz que não pode, ele está para dia 2 de julho a audição regimental, solicita que façamos também alguns requerimentos, julgo que vamos ter que ceder, porque não vejo que haja tempo. Dia 10 é o debate do Estado da Nação, e, portanto, não há tempo para fazermos duas audições. Alguns dos requerimentos também já foram perdendo a atualidade. Um deles é o do próprio CDS, que era sobre o diretor de material circulante, mas nós, com facilidade, entregaremos os requerimentos na audição regimental. E, portanto, vamos dizer ao Sr. Ministro que sim, mesmo que não se abdique dos requerimentos, só para ele vir preparado, que as perguntas serão feitas na mesma. Depois temos próximas audições, chamava a vossa atenção. Temos dia 11, às 14h30, PPL 173, que é a sobre os drones também. A APANT, a Associação Portuguesa de qualquer coisa, não sei. Ainda estamos à espera de resposta da APDRON, portanto, se a APDRON aceitar, fechávamos o dossiê dos drones também. Depois... A PANT. Já vou ver o que é. Depois temos no mesmo dia, às 16, o IMT, sobre a situação da CP, o requerimento é do Partido Social Democrata, aprovado em 4 de 9. É. Dia 12, 6, Presidente da Comissão Executiva da TAP, ainda não está confirmada, mas estamos a tentar, tem a ver com matérias... O requerimento é também o requerimento oral do Bloco de Esquerda. Às 10. Era importante ouvirmos, vamos ver se eles confirmam, uma vez que o Ministro vem a seguir, como também há pedidos para ouvir o Ministro, para também fecharmos este dossiê, quer a situação financeira da TAP, quer seja a notícia 2 de distribuição de dividendos, quer seja a notícia anterior, etc, etc. Depois, no dia 12 do 6... Já está convidado, já espero resposta, eu vou fazer uma insistência, em princípio confirmará. Dia 12 do 6, após plenário, o Conselho de Administração do CTT, também sobre a petição, chama a vossa atenção, mas será distribuído depois. Mas já está confirmada, esta já está confirmada. Dia 12 do 6, após plenário, a Administração do CTT, sobre a petição 611, que solicita a petição de Fernando Juspe, que para ser mais fácil. Então já está confirmada, portanto, dia 12 do 6, final do plenário. Depois teremos, eu talvez não vos diga nada, porque ninguém vai registar isto, e portanto, só o que já está confirmado. Temos dia 19 de junho, após plenário, AMT, a mesma coisa sobre o plano de atividades, medidas sobre reclamações respeitando ao setor regulado de veículos, aqui é o requerimento do PS, medidas sobre reclamação e respeito do setor de aluguer de veículos, o requerimento é do PS. Juntaremos o requerimento também da situação da CP, apresentado pelo PST, na audição da AMT, e incluímos também o plano de atividades, a mesma regra. Primeira ronda, plano de atividades e orçamento, segunda ronda, situação da CP e setor de aluguer de veículos. Também já está confirmado o requerimento da retacar é do PS e o do CP-PSD. No dia 26, é o Secretário de Estado da Junta de Administração Interna, também está confirmada. Dia 26 de 6, é o requerimento também do Partido Socialista sobre os drones, a Secretária de Estado Isabela Neto, que era para fechar o círculo dos drones. 26 de 6, também confirmado. Portanto, podemos... Isabela Neto. A APANT, a Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas. Essa vem. Dia 11. Dia 11 às 14h30. Estamos em condições de chamar o Sr. Ministro do Planeamento? Não, enviaremos, sim. Esse é só para... enviaremos... Eu percebo. Enviaremos depois por escrito para... Agora, chamem a atenção para verem os vossos requerimentos, iniciativas que queiram eventualmente, que eu possa dar, que eu não me tenha lembrado e que possam querer discutir. Portanto, chamo a vossa atenção para fazerem chegar ao serviço essa nota. Muito obrigado. Vamos só pedir ao Sr. Ministro, então, que possa... Srs. Deputados, estamos em condições de começar a segunda parte da nossa reunião. Temos connosco o Sr. Ministro do Planeamento, que cumprimento, que é o Sr. Secretário de Estado da equipa que o acompanha. Pedir desculpa por esse nosso ligeiro atraso, mas tínhamos aqui uma série de processos que precisávamos de terminar, requerimentos, pareceres. Agora junta-se um pouco todos o trabalho em comissão, mas para não perdermos mais tempo, o Sr. Ministro já conhece as regras da Casa e, portanto, dar-lhe imediatamente a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos. E seguiremos depois a audição dos grupos as perguntas dos grupos parlamentares. Peço a todos colaboração no cumprimento do tempo, uma vez que assim conseguimos cumprir as nossas três rondas, se for necessário. Sr. Ministro, bem-vindo e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Naturalmente, cumprimento e saúdo todas e todos. Nunca é demais voltar a... afirmar que é não só por dever e obrigação que estamos aqui, eu e a Secretária de Estado, fazemos também com a satisfação de quem entende que prestar contas é a parte mais dignificante da função que, de serviço público que nos comprometemos. Desde a última audição parlamentar, o país teve a oportunidade de ver, debater, numa campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, muitos dos temas que competem a esta Comissão Parlamentar e ao próprio Ministério do Planeamento. Assim, talvez, teremos a oportunidade de orientar o debate desta Comissão, provavelmente... será o último debate desta legislatura, nesta comissão, naturalmente, mas talvez aproveitar a oportunidade de hoje para nos orientarmos para um debate que não foi possível objetivamente ter, que foi um debate sobre a qualidade da despesa suportada pelos fundos estruturais e também... perceber que caminhos, que estratégia a seguir quanto ao futuro da aplicação dos fundos estruturais no próximo período de programação, afinal de contas, que aplicação e que destino dar àquilo que viemos a obter em matéria de suporte para o desenvolvimento da nossa própria estratégia. Dizer também que, apesar de, conforme eu disse, de termos tido 2 meses de intenso debate na sede própria da campanha eleitoral, naturalmente é nossa obrigação trazer aqui o ponto de situação do que estivemos a fazer desde a nossa última presença aqui na Comissão. De dizer que o Portugal 2020 seguiu o seu curso normal. Em 30 de abril estão aprovados 20 bilhões de apoios do Portugal 2020 e foram pagos 10 bilhões, ou seja, cerca de metade do valor contratado, conforme eu tenho dito, com diversos tipos de beneficiários, públicos, privados, da economia social, portanto, conforme a informação que periodicamente é disponibilizada, quer através do site Portugal 2020, onde podem consultar toda a lista das dezenas de milhares de beneficiários que compõem o lote, a carteira de projetos aprovados, quer através da publicação trimestral do relatório do Portugal 2020, que também é disponibilizado pela mesma agência. Face ao total dos recursos programados, ou seja, da dotação do Portugal 2020, em matéria de taxa de compromisso, ou seja, de taxa de aprovação, estes 20 bis representam qualquer coisa como um valor muito perto de 80% dos recursos programados. Eu recordo que tive ocasião de, quando pouco tempo depois de ter assumido funções como Ministro de Planeamento, ter dito que tínhamos toda a vantagem em comprometer, em aprovar o essencial dos recursos, desde logo e tanto quanto possível ainda durante este ano. Portanto, temos neste momento um montante de 80% e fixamos como objetivo interno do Portugal 2020 uma meta atingida de 95%. Portanto, para lá caminhamos e assim temos e continuamos programado a gestão do Portugal 2020 em matéria de aprovações. No final do mês de abril, temos uma taxa de execução de 36%. No contexto europeu, continuamos a beneficiar e julgo que através dos diversos canais, nomeadamente através dos eurodeputados europeus, que continuam a receber todos os meses uma carta da Comissão Europeia, mais propriamente da Direção-Geral do Orçamento da Comissão, e a carta mensal referente a 30 de abril continua a confirmar que Portugal mantém-se na linha da frente da execução dos fundos comunitários a nível europeu. Não só se mantém na linha da frente, qualquer que seja o indicador escolhido, e não quero voltar a entrar aqui neste